Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos aí. Parabéns para quem está aí desde de manhã cedo acompanhando todas as sessões. Sei que não é fácil conseguir um dia inteiro livre para a gente conseguir acompanhar esses eventos, mas vou garantir que seja divertido aí para todo mundo. Então, para quem não me conhece, meu nome é Felipe Ferreira, sou MVP em SQL Server. O meu Twitter tá ali é o SQLBoy, né, como muita gente me conhece. E tenho minha própria empresa de tecnologia, que é a Templar Tecnologia, está aqui o endereço do meu blog também, onde eu falo bastante sobre BI. Então, está todo mundo aí convidado para entrar no blog, assinar o RSS, para acompanhar aí qualquer dúvida também que forem tendo com o passar do tempo, depois do evento, tudo que a gente não consiga conversar na roundtable, fiquem à vontade de entrar em contato comigo também. Então, vamos ver qual que vai ser a nossa agenda aqui. Então, primeira coisa que a gente vai falar um pouquinho sobre o BISM, né, o BI Semantic Model. Vamos ver o que que tem aí de novo, o que que é o BI Semantic Model. Depois, nós vamos falar um pouquinho de Power Pivot, Power View, né, Data Explorer e o DQS, que é o Data Quality Services. Então, a gente vai fechar aí o ciclo. O pessoal já comentou sobre o cenário atual, como é que está, como é que está o cenário de BI hoje. A gente já viu agora o Pericles falando como é que a gente fez uma carga de como é que a gente fez o processamento de dados, né, usando o HPC. E agora a gente vai ver realmente como que a gente vai trabalhar com isso no nosso front-end, como é que a gente fecha esse ciclo e apresenta para o usuário. Então, primeira coisa que a gente vai começar é sobre o BI Semantic Model. O que que é esse BI Semantic Model, por que que a gente vai utilizar ele. Então, o BI Semantic Model, na verdade, ele é um modelo único para BI, é algo mais conceitual realmente do que algo palpável, do que a gente vai ver no Visual Studio, BISM. A gente não vai ver nada escrito BISM no Visual Studio, por exemplo. É algo mais conceitual. Ele vai ser um modelo único, que vai ser usado para abstrair toda a tecnologia que a gente está utilizando. Então, ele vai abstrair se eu estou usando como fonte de dados o SQL Server, ou se eu estou usando um arquivo do Excel, ou os próprios arquivos de textos que o HPC gerou. Então, tudo isso vai ser abstraído pelo BI Semantic Model. E as ferramentas clientes vão, então, conectar nesse modelo semântico, e aí vou conseguir apresentar isso para o cliente. Então, a gente tem várias formas de construir esse BISM. É bem interessante que a gente não está preso somente num único modelo, não é só a TI que pode criar um modelo semântico. Ele é bem flexível, e aí a gente vai conseguir quebrar a nossa solução de BI em basicamente três focos, né? Um que seria um BI pessoal. O que seria o BI pessoal? Então, o próprio usuário, um usuário mais avançado, que a gente chama, né, do Power User, ele vai conseguir, utilizando, por exemplo, o Excel, criar um modelo semântico e fazer sua própria análise. Então, nós vamos fazer isso daqui a pouquinho. A gente vai abrir minha máquina virtual e nós vamos criar um modelo semântico utilizando o Power Pivot e também o Visual Studio. Aí, evoluindo um pouco mais, nós seríamos um BI de equipe. Então, aqui já entraria um pouco da TI. A TI já faria algo mais profissional, algo mais robusto, né, que seria publicado por um departamento, por exemplo, né? E por último, a gente teria o BI corporativo, que seria então o BI que atenderia toda a empresa, agregando todos os dados e sendo um ponto central, né? E o interessante é que o quê? O meu BI pessoal e o meu BI de equipe, ele pode estar consultando meus dados que estariam no BI corporativo. Vocês perceberam que quem estava acompanhando a sessão do Pericles pode perceber que no finalzinho, quando ele tentou mostrar o Power View, ele estava lendo 2 milhões de registros e acabou ficando até um pouco lento na máquina ali dele naquele momento, né? Isso é por quê? Porque ele estava utilizando o BI pessoal. Então, ele estava lendo todos aqueles 2 milhões de registros para a memória da máquina dele, né? Aí, a gente vai ver nos exemplos aqui que a gente conseguiria então criar nesse cenário de ter uma quantidade de registros muito grande. A gente poderia partir para um BI de equipe ou corporativo e deixar essa carga a nível de servidor e usar o Excel como front-end. Aí ele não precisaria ler aqui todos aqueles milhões de registros. Então, essa aqui seria a arquitetura, como eu acabei de comentar. Esse meu BI Semantic Model, ele realmente vai acabar. Está aqui em cima, o BI Semantic Model. Então, ele vai acabar abstraindo toda a minha estrutura interna na empresa para todas as ferramentas clientes. Então, reporting services, Excel, Power Pivot, SharePoint ou qualquer ferramenta de terceiro, tudo isso fica vai ler, né, o meu BI Semantic Model. Dentro do BI Semantic Model, então, eu posso estar aqui consultando dados vindos de qualquer banco de dados, de linhas de negócio, arquivos de texto, feeds, ou data, né, open data, ou ainda até o nosso SQL Azure aqui dentro. E aí a gente tem N formas de trabalhar com esses meus dados aqui dentro, que a gente já vai ver. Então, para quem está acostumado, para quem já viu ali do SQL Server 2012, a gente tem falado bastante sobre esse modelo tabular, que é isso aqui. No SQL Server 2012, a gente tem duas formas de criar, então, um BI Semantic Model a nível de equipe ou corporativo. O primeiro seria o multidimensional, que seria aquele modelo tradicional que quem trabalha com BI está acostumado, onde eu vou criar um cubo, eu vou criar todas as minhas dimensões, e vou publicar isso. Inclusive, posso criar aqui também modelos de mineração de dados, utilizando algoritmos de estatísticas e assim por diante. Então, a gente consegue criar scripts e cálculos usando a linguagem MDX. Né? No SQL 2012, também na hora que eu vou instalar o Analysis Services, eu tenho a opção de instalar ele no modelo tabular. A gente vai ver como é que ele funciona. Ele é um modelo mais simples de ser criado, mais rápido, né, que permite que a gente diminua o tempo total para implementar uma solução consideravelmente. Né? E nesse modelo tabular, eu não uso MDX, eu uso DAX, né, que são uma linguagem muito mais simples de ser utilizada, bem parecida com aquelas fórmulas que a gente está acostumado no Excel, para quem trabalha com Excel tá bem acostumado. Então, são duas formas que a gente tem de criar aqui dentro o modelo do BI Semantic Model utilizando o Visual Studio. E eu ainda poderia criar utilizando um Data Model, por exemplo, utilizando um modelo de dados dentro do Excel. Então, se a pessoa está lá usando o Excel, o usuário de negócio, ele pode utilizar o Excel e criar esse modelo de dados aqui. Vamos ver na minha máquina virtual como é que isso funciona daqui a pouquinho. Então, quais são as vantagens aqui desse BI Semantic Model? Primeiro, uma interface familiar. O usuário de negócio vai utilizar o Excel, que ele está acostumado, já está bem acostumado a utilizar. E os profissionais de BI vão continuar utilizando, então, o Visual Studio, através do SQL Server Data Tools. O pessoal está falando aqui que o áudio está cortando um pouco. Vou tentar falar mais devagar aqui, ver se ajuda. Continuando. A gente vai ver que o design para eu criar esse meu modelo BISM, ele é bem interativo, ele é focado nos meus dados e ele permite que eu crie iterações muito mais rápidas. Então, eu consigo, como a gente vai ver, com alguns cliques, criar um modelo BISM e entregar ele para o usuário validar, para ele fazer a análise de dados dele muito mais rápido. Que a gente que está aí trabalhando no mercado sabe que esse é um problema sério que a gente enfrenta, que a gente tem muita demanda, o usuário quer a agilidade, ele está sempre querendo o quanto antes ver o resultado e fazer análise. Se a gente demorar demais, o timing já passou e ele não vai mais conseguir então ter o devido valor naquela informação. E ele vai permitir uma colaboração muito maior. Então, a gente consegue, através do SharePoint, compartilhar essas informações, o resultado que a gente vai obter do meu BISM, e o usuário vai conseguir, então, criar o próprio relatório com umas tabelas dinâmicas bem simples, ter essa informação ele mesmo e deixar de ser somente um consumidor de informação, de dados, mas ele também vai poder criar informação e compartilhar com outras pessoas da empresa. Vamos ver como é que isso funciona aqui na minha máquina virtual. Deixa eu abrir a máquina aqui. Então, aqui eu tô com o Visual Studio 2012, com o Data Explorer aberto, para mostrar para vocês, então, como é que é criado esse meu modelo tabular, esse meu BISM. Então, eu tenho aqui um pronto já, que eu vou mostrar primeiro, e depois eu mostro como é que ele foi criado, para vocês verem como é realmente bem simples. Então, pode ver que isso aqui é bem semelhante a um arquivo do Excel. Eu tenho uma planilha com diversas linhas, diversas colunas. Para quem já utilizou o Power Pivot, é exatamente igual ao Power Pivot, só que eu estou dentro do servidor e não mais dentro do Excel. Então, aqui embaixo eu tenho as minhas dimensões. Então, minha tabela de moeda, todas as moedas do código. Pode ver que eu tenho algumas colunas que elas estão cinzas. Por quê? Porque eu não quero que o usuário enxergue essas colunas. Então, o que que eu fiz? Eu simplesmente cliquei com o botão direito e aí eu tenho aqui a opção de esconder das ferramentas clientes. Então, eu escondi essa informação, não é relevante para o usuário, na hora que você vai fazendo a análise, ver o código da moeda. Aí eu tenho N dimensões aqui embaixo, e eu tenho uma tabela fato. Na minha tabela fato, eu também tenho diversas colunas aqui que estão escondidas do usuário, que são minhas chaves da dimensão. Estou fazendo a demonstração aqui devagar, porque eu sei que sempre tem um delay quando a gente está compartilhando a máquina virtual aí com todo mundo. E aqui dentro, eu vou ter os meus valores numéricos da minha fato. Então, aqui eu tenho preço unitário do produto, e eu tenho a quantidade do meu pedido. Então, essas informações numéricas, na hora que eu estiver fazendo análise, eu quero fazer, obviamente, eu quero agrupar essa informação. Então, eu quero fazer uma soma, quero fazer uma média, algo desse tipo. Então, aqui em cima, na minha barra de tarefas, eu posso escolher como é que eu quero ver essa informação. Soma, média, count, distinct count, valor máximo, valor mínimo. Vocês escolhem como é que eu quero ver essa informação. Essa área que eu tenho aqui embaixo, que muita gente pergunta aqui, que é essa área aqui que não está aparecendo linhas. Então, essa área aqui vai servir para eu criar essas minhas medidas calculadas. Pode ver que aqui eu tenho uma chamada Internet Distinct Count Sales Order, que é um Distinct Count em cima de Sales Order Number. Eu tenho diversos itens calculados aqui dentro. Então, essa sintaxe que está aqui em cima é o que a gente chama de DAX. Pode ver que é bem parecido com o Excel mesmo, né? Isso aqui seria a barra de fórmulas do Excel. E eu tenho aqui dentro a minha fórmula. Então, eu tenho aqui, pode ver um exemplo com o if. Então, se o valor for diferente de zero, fazer isso, se não, fazer tal fórmula. Então, é uma sintaxe bem simples de ser utilizado. E a gente tem, logicamente, algumas funções específicas. Não é, a gente não é só. Apesar da sintaxe ser parecida com o Excel, a gente tem diversas fórmulas específicas para o BI. Então, aqui, por exemplo, eu tenho qual foi a minha margem de lucro no último trimestre. Então, a gente pode ver que eu tenho aqui calcular o total gross profit baseado no previous quarter, ou seja, no trimestre anterior, baseado na data. Então, a gente tem algumas funções bem interessantes aqui para a gente. E como é que eu criei isso? Só para mostrar para vocês a facilidade. Então, agora eu tenho duas formas de criar. A primeira, então, que seria meu BI pessoal, que seria dentro do Excel, né, que eu tenho aqui o Power Pivot. E a segunda, que seria meu BI, então, de equipe, que seria dentro do meu Visual Studio. Eu vou criar primeiramente aqui dentro do Visual Studio e depois a gente vê o Power Pivot. Então, eu vou mandar criar um novo projeto, rapidinho. E vocês vão ver que aqui dentro eu tenho a opção de criar um Analysis Services ou tabular ou multidimensional e data mining. Então, esse multidimensional seria meu BI realmente corporativo, onde eu vou ter todas, eu vou ter um trabalho um pouco maior para desenvolver esse meu cubo. E eu tenho aqui meu tabular. Eu vou escolher o tabular, escolho o nome do projeto, o diretório, vou dar OK. E ele vai abrir uma telinha que vocês já vão enxergar daqui a pouco, perguntando qual é o meu servidor. Porque no modelo tabular, ele precisa que eu esteja conectado no Analysis Services do modelo tabular. Então, eu vou ter que ter ou um servidor de desenvolvimento ou o Analysis Services instalado na máquina do desenvolvedor, porque ele vai fazer essa análise em memória. Tá? Isso é bem interessante. Ele vai carregar todos os dados para a memória e vai fazer todos os cálculos de agregação em memory. Então, aqui eu tenho uma instância na minha máquina local chamada de tabular, então, localhost barra tabular, né, com nível de compatibilidade com o SQL 2012. Vou mandar criar o meu projeto. Então, se eu abrir a Solution Explorer, vocês vão ver que eu tenho aqui um model.bin. Então, esse aqui é o meu modelo tabular. Aqui dentro ele está vazio, ele já criou, a tela está vazia, porque eu preciso agora importar meus dados. Então, aqui em cima eu posso mandar importar de diversas fontes de dados. Ele vai abrir uma telinha perguntando qual a fonte de dados que a gente quer utilizar. E a gente pode ver que eu tenho N fontes de dados que eu posso utilizar. O SQL Server, o Azure, o PDW, então vem a Appliance para processamento paralelo da Microsoft, o Access, Oracle, Teradata, Sybase, Informix, enfim, a gente tem diversas fontes de dados aqui. Inclusive, se a minha empresa já tiver um relatório do Reporting Services criado, por exemplo, ele pode ser uma origem para os meus dados. Ele pode conectar e pegar os dados do relatório, né? Ou inclusive um arquivo de Excel ou um arquivo de texto. Então, aqueles arquivos de textos que o HPC gerou, eu poderia. Uma opção que eu teria também, além da que o Pericles mostrou, que é importar esses arquivos para uma tabela, eu poderia pegar os próprios arquivos de texto e importar eles para aqui para dentro e ler essas informações. E eu não sou limitado a ter somente uma origem de dados. Eu posso ter dados vindo de múltiplas origens e aí aqui dentro eu vou fazer qual que é a ligação entre elas. Então, eu vou escolher aqui o SQL Server, avançar. Vou botar aqui localhost, que é essa minha máquina local. E vou pegar aquele banco de dados básico de sempre, né? Vou pegar o Adventure Works. Ele vai perguntar qual que é a conta que ele vai ter que utilizar para ler os dados realmente, né? Usado pelo Analysis Services. O ideal é sempre a gente utilizar um usuário e senha do Windows. Como eu estou fazendo uma demonstração rápida, eu vou colocar aqui para usar a conta de serviço, né? Posso escrever uma consulta ou selecionar as tabelas que eu vou utilizar para importação. Então, eu vou mandar aqui selecionar as tabelas e vou pegar somente uma tabela aqui, Fact Internet Sales. Pode ver que aqui embaixo eu já posso mandar ele selecionar todas as tabelas relacionadas. Então, eu não sei quais são as dimensões que eu tenho nessa Fact Internet Sales no meu Data Warehouse. Então, eu vou só mandar selecionar as tabelas relacionadas e ele já vai selecionar automaticamente. Então, de Promotion, Sales, Território, Produto. Crew Customer Date. Ele selecionou para a gente, né? Vou finalizar. E agora ele vai ler toda aquela informação e vai importar para o servidor. Então, aqui seria aquele momento que aqui na apresentação de antes, do Pericles, ele estava lendo aqueles 2 milhões de registros e carregando para o Power View. Seria esse momento. Só que agora, ao invés de carregar para a minha máquina local, eu vou carregar para o servidor, que aí sim eu tenho muito mais recursos para poder ler uma grande quantidade de informação. Então, agora eu estou importando todos os meus dados. Terminou de ler, está preparando meus dados agora, criando meu modelo semântico. Pronto, terminou, tudo com sucesso. Vou fechar. E aqui embaixo pode ver que ele já criou para a gente aquelas abas, como se estivesse realmente no Excel, né, com todas as minhas dimensões. Se vocês perceberem, eu tenho um botão aqui no canto direito, inferior, que é a visualização em formato de diagrama. Então, se eu importei dados de várias fontes de dados, ou se eu não tenho relacionamento físico no meu Data Warehouse, não tenho uma chave estrangeira conectando os dados, e ele não linkou uma tabela com a outra, eu posso vir aqui no diagrama e posso criar esse relacionamento. Então, eu posso facilmente vir aqui e arrastar a minha chave e conectar da minha FATO com as dimensões. Então, é bem simples de criar esse meu modelo. Tá? Aqui eu tenho, por exemplo, aberto minha gene currency, né, que está selecionado, que nem mostrei antes. Eu não quero que apareça a chave. Botão direito, mandar esconder. Tá? Eu poderia ainda inserir, filtrar os dados, eu posso adicionar uma descrição que vai aparecer na ferramenta cliente. Eu consigo trabalhar essa minha informação aqui dentro. Então, eu vou mandar esconder. Tá? Aqui a gente pode também, então, renomear quais são as minhas colunas. Então, aqui vai ser código da moeda, por exemplo, o nome dessa coluna. Enfim, terminando de criar meu modelo, deixa eu criar aqui na minha FATO alguma agregação. Então, aqui na FATO, eu vou pegar aqui, por exemplo, preço unitário e vou falar que eu quero fazer a soma do preço unitário. Então, selecionei a coluna, cliquei aqui no botãozinho do Excel de autossoma, ele já criou aqui embaixo, soma de preço unitário. Eu posso vir aqui, mudar esse nome, quero em português, soma de preço unitário. Dou um Enter, pronto. E aqui em cima, se vocês estiverem criando, já quiserem ir testando essa minha solução, vocês têm aqui do lado do botão de importar, eu tenho aqui, ó, analisar no Excel. Então, se eu clicar aqui no analisar no Excel, ele vai perguntar para mim com qual usuário que eu quero conectar. E ele já vai abrir o Excel conectado nessa minha fonte de dados. Então, pode ver que já está aqui, ó, soma de preço unitário por código da moeda. E aí, aquele momento que a gente nunca quer que aconteça na apresentação, né? Apareceu um erro e meu Excel fechou. Então, vamos de novo. Selecionar aqui o código da moeda e a soma do preço unitário. E a gente consegue ver, o valor rapidamente. Tá? Então, se eu quiser agora visualizar com o Power View, poderia vir aqui e mandar inserir. A gente já vai ver mais sobre o Power View. Tá? Então, isso aqui seria uma forma de eu criar um BI de equipe, ou até mesmo um BI pessoal. Agora, simplesmente precisaria vir aqui, mandar fazer o deploy dessa minha solução e está pronto. Ele vai publicar no servidor e vai estar pronto para a utilização. E aí eu comentei que a gente tinha também funcionalidades de colaboração. Por quê? Porque depois que eu criei esse meu modelo tabular, aqui, por exemplo, tem um SharePoint. E o que a equipe de TI pode fazer? A equipe de TI veio aqui e criou simplesmente uma conexão de dados. Então, eu criei aqui uma conexão de VentureWorks que só está apontando para o meu servidor, qual que é o nome do banco. Né? E se o usuário vir aqui e clicar nessa conexão, ele já vai carregar a ferramenta de geração de relatórios que a gente já vai ver. Né? Deixa eu voltar aqui rapidinho para o PPT, só para a gente dar seguimento. Aparecendo meu PPT aí para vocês. Vamos tentar continuar aqui. Então, esse era o BI Semantic Model. Eu criei nessa primeira demonstração somente o um modelo que seria mais voltado para uma equipe, para um BI de um setorial, por exemplo, utilizando o Visual Studio. Mas, como eu falei antes, a gente também tem o Power Pivot. O Power Pivot vai dar para o meu usuário esse mesmo poder que a gente estava tendo. A gente sabe que dificilmente nós vamos instalar o Visual Studio na ferramenta, no usuário, no analista de negócio, e vamos pedir para ele sair criando cubo para a gente, para ele sair criando nossos modelos semânticos. Então, a gente pode fazer isso utilizando o próprio Excel, utilizando o Power Pivot, que normalmente um analista de negócio sabe utilizar melhor do que a equipe de TI. Então, o Power Pivot vai permitir que o meu usuário de negócio crie rapidamente então, meus mashups de dados utilizando o Self-Service BI. Ele é muito interessante porque ele permite uma compressão de até 15 vezes nos dados, então eu consigo carregar na memória da minha máquina uma quantidade de informação muito grande. Ele utiliza para isso o X-Velocity in-memory. Aqueles 2 milhões de registros, por exemplo, que a gente estava trabalhando na demonstração do HPC, eles vão ser importados para a memória da máquina do usuário mesmo, compactados. Então, se antes estava ocupando, por exemplo, 1 giga de espaço, ele vai ser compactado até 15 vezes. Então, a gente consegue trabalhar com milhões de linhas de forma muito ágil. Tá? Não vai ter problema de performance mesmo trabalhando com uma grande quantidade de informação. Né? Vai suportar múltiplas origens de dados, da mesma forma que o meu BI Semantic Model no Visual Studio. Né? E aí vai liberar que a TI foque em fornecer a origem de dados. Então, a TI vai fornecer o modelo semântico e o BI a nível empresarial. E o usuário mais avançado, um analista de negócio, pode fazer sua própria análise dentro do Excel. Tá? Então, vamos ver agora como é que ele funciona lá dentro do Excel, a mesma coisa que a gente fez no Visual Studio. Então, voltamos para a máquina virtual. Então, na demonstração anterior, eu criei esse modelo utilizando o Visual Studio e publicando no servidor. Né? Mas, se eu sou um usuário de negócio, eu posso vir aqui e utilizar o Excel. Então, eu tenho aqui dentro o plugin do Power Pivot. Tá? Então, se eu estou utilizando o Excel até o 2010, ele é um plugin que você baixa separado. A partir do Excel 2013, ele já faz parte do produto, não precisa baixar um plugin separadamente. Tá? Então, eu vim aqui em Power Pivot e aí eu tenho aqui dentro algumas opções. Então, eu vou vir aqui na primeira, que é a gerenciar. Né? Vai abrir a janela do Power Pivot. Ele vai abrir aqui e a gente vai ver que a janela do meu Power Pivot é exatamente igual à tela que a gente mostrou no Visual Studio antes, né? Só que com os iconezinhos mais simples, maiores aqui para o usuário mesmo. Então, essa aqui é a minha tela. Pode ver que eu tenho aqui ler dados externos. E aí você vai escolher também da onde? Do banco de dados, SQL, Access, Analysis Services ou até mesmo de um outro Power Pivot. Então, eu posso ter um arquivo do Power Pivot criado com base num outro arquivo, né? De um serviço de dados, então Windows Azure Marketplace, onde você pode comprar dados, ou data, né? Ou qualquer outra fonte de dados, que aí ele vai abrir aquela mesma telinha de antes, pode ver exatamente igual à tela, né? A única diferença que eu tenho modelo que eu criei antes no Visual Studio para esse aqui é o que agora eu estou trabalhando num BI pessoal, estou trabalhando dentro do Excel. Logicamente, com a limitação de memória, então, que a máquina do cliente tiver. Eu não vou mais ter o mesmo poder de processamento que eu teria no servidor, né? Mas o resto é exatamente igual. Então, eu vou daqui um Next, vou selecionar lá o localhost, vou pegar o meu Data Warehouse aqui do AdventureWorks, selecionar de uma lista de tabelas. A mesma tela que eu tinha antes. Pode ver que até aqui o selecionar tabelas relacionadas também existe. É exatamente a mesma interface, né? Quando dá finish, ele vai mandar importar e a gente tem. E agora sim a gente está lendo e carregando para a memória da minha máquina para dentro do Excel essa minha informação. Está terminando de processar aqui, só um segundo. Terminou de processar, né? E a gente pode ver que nada mudou, tá? É a mesma tela, é a mesma interface, é a mesma o mesmo conhecimento que você, que o usuário utilizaria no Excel, ele pode utilizar lá no Visual Studio. Então, aqui dentro vocês têm aquelas opções de esconder a coluna de um cliente, né? Exatamente igual. A diferença é que depois para visualizar os dados, ao invés de o usuário publicar no servidor, ele vai vir aqui criar um pivot table ou um chart em cima desses dados. Então, se eu jogar para um pivot table, ele vai carregar os meus dados aqui para a gente. E aí, ele vai ter a mesma experiência de antes. Bacana. A gente viu que a gente consegue, então, até mesmo reutilizar o conhecimento, né? O pessoal aí de TI, depois que treinou o usuário para fazer o um modelo semântico dentro do Excel, pode até transferir esse cara para TI e mandar ele fazer no Visual Studio e aí tirar trabalho da gente, né? A facilidade para criar esse modelo vai ser muito grande, né? Muito bem, vou voltar aqui rapidinho para o PPT de novo. Beleza. Então, a gente viu que a gente consegue criar muito rapidamente um modelo semântico de BI, ou seja, consegue implementar uma solução de BI lendo de qualquer origem de dados de uma forma muito rápida, né? Então, vocês viram que com alguns cliques, em 10, 15 minutos, a gente criou um modelo semântico e publicou ele no servidor e estava pronto realmente para uso pelos usuários. E agora, como é que eu vou visualizar essa minha informação? Como é que eu vou realmente trabalhar com ela visualmente? Aí, para isso, a Microsoft tem o Power View. O Power View já foi lançado junto com o SQL Server 2012, já está um tempinho aí no mercado, muita gente já deve até conhecer. Então, o Power View permite que a gente explore, visualize e compartilhe dados facilmente, né? Ele é altamente interativo, então a ideia dele realmente é criar aqueles dashboards, aqueles relatórios bonitos que a gente vai colocar numa televisão em tela cheia para o diretor da empresa ver. Tá? Ele é baseado no browser, então ele é web, a gente vai integrar ele com o SharePoint. Então, a empresa já tem uma intranet corporativa com o SharePoint, a gente consegue colocar o Power View dentro dessa minha solução e integrar lá dentro. Tá? Ele também tem, com o Excel 2013, ele também já tem agora uma versão embutida dentro do Excel. Então, se o usuário estiver trabalhando, fazendo análise no Excel, ele também consegue fazer um relatório do Power View e depois distribuir ele, publicar no SharePoint ou enviar para alguém. Se a pessoa tiver o Excel 2013, vai conseguir abrir e visualizar aqueles relatórios. Ele é muito fácil de ser utilizado. A ideia aqui é que a gente tenha uma tabela pivô, igualzinha que a gente teve ali, a gente tem dentro do Excel, e o usuário mesmo pode simplesmente selecionar qual informação que ele quer ver, e ele escolhe como é que ele quer visualizar. Se eu quero ver em formato de gráfico de barra, de pizza, e assim por diante. Então, deixa eu fechar aqui o meu modelo do Power Pivot que a gente estava criando. E deixa eu abrir até aqui o SharePoint para mostrar para vocês a interatividade que a gente tem aqui no Power View. Então, como eu falei antes, depois que eu criei o modelo semântico, a TI pode ter vindo aqui, por exemplo, e criou para a gente essa conexão de dados. Aí temos aqui só um arquivo falando qual que é o meu servidor e qual que é o nome do banco, né? O usuário pode vir aqui, clicar nesse Adventure Works. E ele vai abrir a tela de edição do Power View. Então a gente vai ver aqui que ela é bem parecida com o Office, com o Excel. Então eu tenho aqui em cima minha Ribbon e eu tenho aqui do lado minha tabela dinâmica. Então eu tenho todos os meus dados aqui dentro. Então eu posso vir aqui, pegar que nem a gente fez antes, pegar o código da moeda. E eu vou pegar, por exemplo, aqui pegar qualquer uma aqui das minhas vendas. Peguei a informação 6 amount. Pronto. Então, eu peguei aqui a quantidade de vendas que eu tive por moeda. E agora, aqui em cima, deve estar pequeno aqui para enxergar, mas eu já vou aumentar. Mas aqui em cima eu tenho forma de visualização. Então, a gente pode ver que eu tenho aqui matriz, coluna, barra, linha, inclusive com mapas. Eu já vou fazer uma demonstração com mapa daqui a pouco, né? Então, você simplesmente vai escolher como é que eu quero ver essa informação. Ah, quero ver num gráfico de pizza. Ótimo, só clica aqui. E está pronto. Ah, mas está muito pequeno, não estou conseguindo visualizar direito. Tudo bem, aqui dentro eu tenho um botãozinho para fazer pop-up e colocar em tela cheia. Então a gente consegue ver aqui que dólar foi a maior porcentagem das minhas vendas. Se eu passar o mouse em cima, ele mostra o tooltip com a quantidade de vendas com o valor formatado, com separação ali por vírgula, por ponto, tudo bonitinho, porque a gente configurou isso só no meu modelo semântico. E ele é muito bacana, deixa eu voltar aqui. Eu vou abrir um outro relatório já pronto, né, para mostrar para vocês algumas das funcionalidades do Power View. Então, eu tenho aqui um exemplo de relatório, esse utilizando o mapa. Então, essa aqui vai ser a visualização que o meu usuário vai ter. Então, ele vai entrar no relatório, ele não quer editar, ele quer só visualizar o relatório. Então, ótimo, ele vai abrir aqui. Já está carregando, daqui a pouquinho vai aparecer para vocês. Ele está aqui carregando com meus dados, lendo da minha fonte de dados. Aqui em cima a gente tem o botão Full Screen. Então, se vocês clicarem aqui, ele vai ficar em tela cheia na máquina. Então, a gente consegue botar isso aqui em tela cheia, né? Em todos os meus blocos de informação aqui dentro, eu tenho o um botão para ou filtrar essa informação, e aí ele vai abrir aqui a minha barra de filtros, né? Ou eu tenho um botãozinho para fazer o pop-up e ele ficar em tela cheia e esconder o resto das informações do relatório, né? Se eu clicar em alguma moeda específica, clicar aqui, ó, Estados Unidos, ele vai filtrar os outros dados, ele vai filtrar aqui, por exemplo, só Estados Unidos, né? Se eu vim aqui selecionar somente um no meu mapa, selecionar somente aqui uma cidade da Austrália, ele já mostrou aqui, ele filtrou o meu gráfico de pizza e está mostrando, olha, da Austrália, isso aqui é o que representou as vendas daquela cidade que eu selecionei. Então, 41 mil dos 2 milhões e 500 mil que foram vendidos na Austrália, a cidade que eu selecionei representou somente 41 mil. Então vocês conseguem fazer esse tipo de análise, que é bem bacana, né? O meu relatório tem várias páginas, então aqui embaixo a gente consegue abrir as outras páginas. Como tem um delay, vocês não devem estar enxergando, mas deve ter um monte de animaçãozinha mostrando a tela mexendo e tal. Ele é bem visual, a ideia é mesmo que ele seja muito agradável visualmente. E aí que a gente tem um exemplo clássico que todo mundo que já viu a apresentação do Power View já deve ter visto, que é o Scatter Chart, ou como o pessoal costuma falar, o gráfico de bolinha. Então eu tenho aqui os meus dados e aqui embaixo eu tenho um play. Se eu der o play, ele vai fazer uma animação mostrando a evolução dos dados mês a mês, aumentando, diminuindo conforme a movimentação dos meus dados. Talvez também não fique tão bom visualizando pela web, mas é bem bacana, o usuário realmente gosta bastante dessa forma de visualização. E uma outra coisa muito bacana do Power View é que eu posso vir aqui em arquivo e mandar exportar ele para o PowerPoint. Então, toda essa interatividade que a gente viu aqui, dando play, filtrando, mexendo nos dados, funciona também dentro do PowerPoint. Então, imagina que na primeira vez, ou a TI, ou o próprio usuário criou um relatório do Power View, salvou isso, ele pode exportar para o PowerPoint depois e isso vai se manter atualizado. Sempre que você mandar lá visualizar o relatório do PowerPoint, e vai até aparecer um botão embaixo, você clique para interagir. Na hora que você clicar, ele vai conectar nos dados e vai atualizar o relatório para vocês, vai atualizar o arquivo do Power View. Então ele é bem bacana. E a gente viu que ele é muito fácil de ser criado. Só para mostrar aqui dentro do Excel. Então, dentro do arquivo do Excel, aqui no inserir, o usuário já estava acostumado a inserir o gráfico, por exemplo. Agora eu também tenho aqui ó, inserir o Power View. Então, se eu vir aqui no inserir o Power View, ele vai criar uma nova planilhazinha aqui embaixo, uma nova aba dentro do meu arquivo do Excel, que é uma planilha do Power View. Então, toda aquela interatividade que a gente tinha antes, também tenho dentro do Excel. A gente pode ver que realmente a ideia é que a gente tem aqui o Self-Service BI. A ideia é que o usuário consiga trabalhar com os dados de forma ágil, de forma rápida, sem depender somente da TI. A TI vai ficar preocupada com a qualidade dos dados, em trabalhar essa informação, em garantir que ela está correta. Então, se eu vir aqui, selecionar conforme eu quero visualizar, gráfico de barra, de mapa, enfim, a mesma interação que eu tinha na web. Bacana, né? Então deixa eu voltar rapidinho para o VPT aqui. Ok, já deve estar aparecendo aí para vocês o PPT. Vamos avançando. Agora eu quero mostrar uma outra ferramenta que a Microsoft está desenvolvendo, que é nova ainda. Ainda está na versão preview. Não foi lançada ainda oficialmente a versão final, que é o Data Explorer. Então a gente sempre vem falando de Self-Service BI. Para o usuário mesmo fazer as análises. E aí agora a gente vai introduzir um novo conceito que é o Self-Service ETL. Então agora a ideia é que o usuário consiga, dentro de uma interface simples e que ele está acostumado a trabalhar, ele vai conseguir também fazer o quê? Fazer a exploração dos dados. Então ele vai poder encontrar informação na web, nas redes sociais, em arquivos de texto, e ele vai conseguir transformar esses dados. Então, vai conseguir limpar a informação. Isso é muito bacana. A gente já vai ver, inclusive, como é que eu conecto em rede social e na internet para buscar informação. Então, o Data Explorer, ele é um add-in pro Excel. Serve para fazer o Self-Service ETL. E ele também suporta múltiplas fontes de dados. Ele é muito bacana porque ele tem inclusive parse automático de HTML. Como assim? Ah, eu tenho uma página na internet, naquela página tem uma tabela lá dentro. Se vocês conectarem com o Data Explorer naquela página, ele já vai ler o HTML, vai pegar aquela tabela e vai carregar para dentro do Data Explorer. Ele suporta Big Data, então eu consigo conectar no Hadoop, eu consigo conectar ele dentro do HD Insight da Microsoft, que ela também liberou o preview público essa semana. Então a gente consegue conectar e pegar essas informações do Hadoop, do Big Data, para fazer análise. Vamos ver na prática como é que ele funciona também. Gosto bastante de mostrar as coisas na prática para não ficar só aquela coisa conceitual. Então eu vou abrir aqui, voltamos para a máquina virtual. Então, bacana. Criar aqui uma nova planilha do Excel, em branco. E aqui em cima, eu instalei o plugin do Data Explorer, então, baixei lá no site da Microsoft.com/downloads, né, e instalei o Data Explorer. Então, se vocês clicarem aqui no Data Explorer, vão ver que eu tenho algumas funcionalidades. Então, online search, eu posso fazer busca online por informação, ele vai buscar em diversas fontes de dados, principalmente a Wikipedia. Ele vai lá e pode buscar por fontes de dados. Mas eu também posso, então, importar dados da web, de arquivos, Excel, CSV, XML, texto, pegar todos os arquivos de uma pasta. Então, voltamos para aquele exemplo do Pericles que ele terminou de fazer lá no HPC. Ele gerou diversos arquivos, 20 arquivos .out. Eu posso vir aqui, mandar apontar para aquela pasta, e ele vai pegar todos os resultados de todos aqueles 20 arquivos, concatenar, e a gente consegue depois trabalhar com essa informação. Então, o usuário mesmo criou aquele pacote do ETL, né, não vai mais precisar a TI ir lá fazer o Integration Services. Né. Isso, lógico, não quer dizer que a TI não vai fazer o ETL, a gente vai continuar fazendo, isso aqui é mais para fazer algumas análises pontuais. Então, é realmente para permitir o Self-Service BI. Né. Databases. Todos aqueles bancos de dados que a gente já viu antes também, SQL, o Azure, Access, Oracle, DB2, MySQL, PostgreSQL, Teradata, enfim, Hadoop. E olha que bacana, eu já tenho aqui, inclusive, importar dados do Facebook. Então, eu posso conectar numa conta do Facebook e acompanhar o que as pessoas estão falando da minha empresa. Qual o perfil das pessoas que estão curtindo a página da empresa? E assim por diante. Active Directory, posso fazer análise em cima das contas de usuário da minha empresa. Enfim, tenho diversas origens de dados. Eu vou pegar aqui para mostrar para vocês um exemplo bem, bem simples. Eu vou abrir aqui o IE. Eu vou conectar em Wikipedia. E eu vou pegar a lista de países. Então, eu vou botar aqui lista de países. Vou procurar essa informação. Eu poderia ter procurado isso lá no online search, mas eu quis abrir aqui a página para vocês para mostrar que isso aqui é uma página com diversas informações, não é só uma tabela. Então, HTML, eu tenho aqui, ó, metodologia, e aqui embaixo eu tenho aí sim uma tabela com todos os países, população, data, quantos por cento da população mundial e a origem dos dados. Né? Pode ver que isso aqui são todos links. Né? E aqui embaixo eu teria mais um monte de outras informações ainda. Referências, veja também. Então eu tenho um monte de lixo aqui. Eu quero pegar somente essa informação aqui dentro da tabela. Então eu vou copiar esse link, vou lá para o Excel, from web, vou falar que eu quero buscar essa informação da web e vou colar aquele link. Vou aplicar. E ele vai abrir agora uma janela do Data Explorer. Então ele está lendo o meu HTML. Pronto, terminou. Então aqui na esquerda, vocês devem estar enxergando já a navegação. Então aqui dentro eu tenho três tabelas. A primeira dela tem meu HTML inteiro. Eu poderia pegar todo o meu HTML aqui dentro. Mas ele já leu aqui e já chamou de países aquela minha tabelinha. Então olha que bacana. Toda aquela tabela, ele já tirou os links fora, pegou somente o texto, ele fez uma limpeza de dentro do meu HTML automático. Pô, mas a primeira linha está errada. A primeira linha está o título. Eu quero, eu, não, não, isso não pode. Então eu posso vir aqui, clicar com o botão direito, inclinar no cabeçalho e falar, opa, utilizar a primeira linha como cabeçalho. Ou poderia falar, remover as primeiras tantas linhas, X linhas, que é onde tem lixo, manter somente top 100, enfim, vou mandar aqui manter somente utilizar a primeira linha como cabeçalho. Né? Pode ver que aqui do lado de cada um dos itens do meu cabeçalho tem uma setinha. Então, se eu vim aqui no Source, eu posso filtrar essa informação. Ah, não, eu não quero todos os países, eu quero somente estimativas oficiais. Então, eu vou filtrar. Ok, pode ver que ele já filtrou os meus dados. Eu poderia trabalhar com informação, porque a minha ideia aqui é criar um ETL. Então, se eu clicar com o botão direito, pode ver que eu posso transformar meus dados, colocar os nomes dos países em letra maiúscula. Então, ele já mudou. Eu posso remover dados duplicados. simplesmente clicando com um botão. Se eu tiver aqui uma coluna onde eu tenha diversos valores separados por vírgula, eu posso falar quebrar essa coluna em várias, né, por um delimitador qualquer. Então, eu venho aqui e falo por vírgula, né, e assim por diante. Então, é uma ferramenta bem simples de ser utilizado. Posso agrupar, isso aqui é muito interessante, então, agrupar os dados por tal coluna. Então, é bem simples de utilizar, né. Terminei de fazer minha transformação nos dados. Pô, esse ranking aqui não me interessa, botão direito, esconder, não quero que ele apareça no, na tela. Terminei, simplesmente eu vou vir aqui, pronto, ele vai jogar para uma tabela dentro do Excel. Tá? Então ele está fazendo o download dessa minha informação, vocês podem permitir que ele faça o download ou bloquear, pode atualizar isso depois que ele terminar de carregar, então vocês vão conseguir trabalhar com essa informação. Depois, tá? Se você enviou essa planilha para alguém, essa pessoa abriu essa planilha, ela pode simplesmente clicar em refresh, ele vai buscar lá na página e atualizar as informações. Tá? E agora, eu posso brincar com isso aqui. Então, isso aqui é uma tabela do Excel, eu posso de novo ir lá no Power View que a gente viu antes. Inserir um Power View. Ele vai ler o meu modelo, que de novo está vindo de uma página HTML na internet. Ele está carregando esses meus dados para o meu modelo semântico dentro do Excel. E está aqui a informação. Eu vou desmarcar aqui meus dados, eu vou deixar somente. A máquina virtual está meio lenta aqui. Mas vamos lá. A máquina virtual deu uma travadinha aqui, mas tudo bem. Então agora eu conseguiria simplesmente vir aqui e trabalhar com meus dados, mandar visualizar isso de novo em formato que eu quiser. Né? Se eu quiser ver como mapa, ele já carregaria os meus dados aqui dentro. Né? Então esse aqui é o Data Explorer. Né? Ele é muito bacana. Deixa eu voltar aqui no slide, tem mais um assunto que eu quero mostrar para vocês antes de a gente começar aqui a nossa mesa redonda e trocar ideia com todo mundo. Então, eu quero voltar no meu slide, que vai aparecer na tela para vocês já. E para a gente encerrar, toda essa história de self-service, de permitir que o usuário faça o próprio BI, agora a gente já está deixando que o usuário faça o próprio ETL, e isso introduz uma preocupação para a TI muito grande, que é com a qualidade dessas informações. De onde é que o usuário está tirando essa informação? Será que a informação está boa ou não está? Então, para isso, nós temos também ferramentas dentro da plataforma de dados da Microsoft para fazer o controle de qualidade da informação. Então, uma das ferramentas que a gente tem, que eu acho muito interessante e que eu gostaria de mostrar para, inclusive, tranquilizar a equipe de TI com relação à qualidade da informação, é o DQS, ou Data Quality Services. Então, o que esse cara vai fazer por mim? O DQS é uma solução de qualidade de dados baseado em uma base de conhecimento. Então, a ideia é que eu crie uma base de conhecimento dentro da minha empresa sobre os meus dados. Uma base de conhecimento sobre a informação produzida na empresa. Então, aqui dentro, eu consigo criar regras específicas para fazer, por exemplo, substituição de acrônimos. Então, imagina que a gente tem aqui na empresa quatro ou cinco sistemas, a gente usa diversas bases de dados diferentes, e em todas as bases de dados nós temos aquela nossa tabelinha padrão de município, né? Município e estado. E aí, em uma delas, a gente tem São Paulo com acento, outra São Paulo sem acento, aí a gente tem letra maiúscula, em minúsculo, tem S. Paulo, tem SP. Enfim, nós temos várias formas de cadastrar a cidade. E eu quero que essa minha informação seja padronizada, até para facilitar o BI, facilitar realmente o self-service BI, para que na hora que o usuário estiver vendo o relatório, ele não veja três, quatro São Paulos diferentes. Né? Então, o DQS vai ajudar a gente com isso. Encontrar informação duplicada, né? Criar regras específicas para os meus dados. Né? Então, ele vai ajudar que a gente mantenha essa qualidade e padronize as informações. Como é que eu vou fazer isso? Vou mostrar aqui como é que a gente trabalha com o DQS. Voltando para a máquina virtual, pronto. Já deve estar carregando aí para vocês. Se eu instalei o SQL Server 2012 e for no meu servidor, no menu iniciar, na Start Screen do Windows, eu vou ter aqui o meu Data Quality Client. Então, eu tenho dois itens aqui dentro. Eu tenho o servidor de data quality, de qualidade de dados, e eu tenho o cliente. Na primeira vez, nós vamos instalar, logicamente, no servidor. Na primeira vez, apenas eu vou ir no Data Quality Server Installer. Ele vai disparar uma tela no prompt de comando que vai instalar e configurar o Data Quality nessa máquina. E depois disso, eu já vou estar apto a utilizar, então, o cliente para criar uma base de conhecimento. Então, eu vou conectar no meu servidor. Só deixa eu ver se o meu serviço da SQL Server estão todos startados aqui. Vocês podem fazer alguma pergunta, se quiserem colocar ali no Kim, eu já dou uma olhadinha por aqui também, enquanto ele conecta aqui dentro. Ele não está conectando aqui, vamos ver se ele conecta rapidinho, senão a gente pula essa demo e eu fico devendo para vocês, para a gente não atrasar a roundtable. Tem uma pergunta aqui, Eduardo está perguntando, no Data Explorer eu consigo trabalhar com dados conectados originados de um site? Essa foi justamente a demonstração que eu fiz, Eduardo. Eu estava conectado no site, no meu exemplo, estava conectado no, na Wikipedia, tá? Mas ele era dados online. Então, eu simplesmente poderia, ele simplesmente leu o HTML, tá? E ali dentro ele poderia, ele fez o parse daquela minha tabela lá dentro e estava trabalhando com aquela informação. Aí depois eu posso dar um refresh nos dados e atualizar sem ter que recriar tudo de novo depois. Ele não está conectando aqui agora, mas enquanto isso, eu só vou explicar aqui para vocês. Se ele conectasse aqui nessa ferramenta cliente agora, ele teria mostrado o seguinte para vocês. Ele teria aberto uma opção de a gente criar uma base de conhecimento para a minha empresa. Então, eu criei uma base de conhecimento, ali dentro vocês vão poder começar a trabalhar com a informação. Então, eu posso, por exemplo, criar lá, São Paulo. Essa é a minha palavra correta, né? São Paulo com acento e formatado corretamente. Então, com S e o P maiúsculo, né, e o resto minúsculo. E aí embaixo vocês vão poder criar quais são então, os meus acrônimos. Então, olha, SP é errado. O SP eu quero que ele substitua, que ele reescreva automaticamente para São Paulo. Eu quero que, se tiver São Paulo sem acento, ele também corrija. Então, vocês vão criando essas informações. Vocês vão criando manualmente mesmo, eles vão criando todas as opções possíveis para a cidade de São Paulo, né? Terminando de fazer isso, vocês criaram uma base de conhecimento interna para a empresa. Aí, o que vocês vão fazer? Aqui dentro do Integration Services, então dentro do Integration Services, ele vai ter na barra de tarefas, na toolbox, ele vai ter um componente específico, que é o componente do Data Quality Server. Você vai falar para ele qual que é o servidor do Data Quality, né, que você quer conectar, e vai falar para ele qual que é a base de conhecimento que ele tem que trabalhar, né. Baseado nisso, nessa base de conhecimento, você vai falar qual que é então o dado de entrada e qual que vai ser o nome da coluna de saída depois de ser limpas as informações, tá? E ele vai fazer essa substituição automática. Aí vocês podem fazer a atualização dos dados em todas as origens. Então, isso é muito bacana para começar a criar uma cultura de gerenciamento dos dados da empresa, tá? Realmente não está indo a demonstração do Data Quality, vou ficar devendo para vocês. Depois eu gravo um vídeo mostrando o Data Quality e coloco lá no meu blog, tá? Que nem eu tenho outros do Data Explorer, por exemplo, trabalhando conectando com os dados do Facebook. Então, quem quiser dar uma olhadinha mais depois pode entrar lá dentro, tá? Lá no meu blog. Peço desculpas aí por esse problema. Mas ele é bem bacana, então, porque ele vai permitir que a gente comece a criar dentro da empresa essa cultura de gerenciamento de dados. Hoje, a equipe de TI está muito ocupada, a equipe de BI está muito ocupada criando toda a estrutura de BI e não tem tempo para ficar fazendo essa limpeza de dados, fazendo esse gerenciamento de dados. Então, com o Self-Service BI, a ideia é que a gente possa ter mais tempo livre para garantir a qualidade da informação e o usuário de negócio, o usuário mais avançado, tenha agilidade para ele consumir a informação do jeito que ele bem quiser. Né? A Microsoft está investindo bastante em self-service, então aqui umas conclusões. A Microsoft está investindo pesado em self-service, para dar sempre mais agilidade para o negócio e desafogar a TI. Né? Só que a agilidade não pode vir em detrimento da qualidade dos meus dados. Eu preciso ter essa qualidade, eu preciso garantir que a minha informação está correta, né, para não começar a causar problemas internos na empresa. A interface está ficando cada vez mais ricas, isso é exigência do meu usuário. Nosso usuário de BI está querendo sempre mais interatividade, está querendo trabalhar com informação mais visual, né, e querendo ver aquelas animações, aquela coisa bonita visualmente, e a Microsoft está atendendo isso com o Power View, por exemplo. Né. E a suíte do Office está se tornando a principal ferramenta de BI. Na verdade, o Excel sempre foi a principal ferramenta de BI utilizada no mercado, né, e ela está recebendo diversos upgrades para se tornar ainda melhor. Então, para quem quer tirar o Office, tirar o Excel do meu usuário, vocês estão seguindo o caminho errado. A ideia é que a gente vai utilizar cada vez mais o Excel como ferramenta de BI, mas conectados em dados confiáveis que a gente criou no nosso BI empresarial. Vamos ver, tem mais uma perguntinha aqui só antes de encerrar. Então, Lu, vamos ver. No Data Explorer, quando eu acho uma tabela de uma conexão www, onde o decimal é representado com ponto, como 3,75, eu consigo fazer alguma configuração para que ele entenda como uma vírgula sem que eu tenha que alterar a linguagem do sistema operacional? É muito bacana essa pergunta. Então, depois que eu importei os dados para dentro do Data Explorer, naquela janelinha que apareceu, eu cliquei com o botão direito e eu fui, por exemplo, lá no colocar em letra maiúscula, e eu tinha mostrado para vocês que eu tinha como ir no, em quebrar uma coluna por vírgula, por exemplo. Uma outra opção que eu tenho lá é fazer um replace. Então, eu posso simplesmente mandar ele buscar todos os lugares que tiver ponto e substituir por vírgula. É um exemplo que a gente pode tratar os dados lá dentro. Ele é uma ferramenta de ETL mesmo, então a gente consegue fazer o tratamento dos meus dados dentro do Data Explorer. Então, tá, pessoal, a gente vai começar a roundtable agora, então se o pessoal tiver mais alguma pergunta, a gente vai conseguir conversar todo mundo no roundtable. Só para finalizar aqui. O pessoal até pediu o endereço do meu blog de novo, que então está aqui no último slide eu coloquei. Está aqui o endereço do meu blog, templar.com.br/blogs/felipe. Lá vocês vão poder encontrar mais informações mais detalhadas. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, que eu também vou ficar feliz em ajudar. Então, pessoal, muito obrigado pela presença. Sei que o dia foi bem cansativo para muitos, então muito obrigado e espero que tenha sido proveitoso.